educando seu bolso.
Olá, eu sou a Magi Bamberg, do Educando Seu Bolso, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que o brasileiro adora, que é carro. Esse é o episódio 289 do Educando Seu Bolso, e eu tô mais uma vez com a Letícia, do blog, pra gente conversar sobre esse assunto.
Oi, Magi, tudo bem?
Tudo bem, Letícia. É um prazer conversar de novo com você.
Pra mim também. Esse episódio vai ser muito especial, porque a gente vai englobar mais de um assunto de como a gente pode adquirir ou ter um carro. Então, vai abranger muitas pessoas. Eu tenho certeza que você que está ouvindo vai gostar e conhece alguém que vai gostar também. Então, não deixe de nos indicar.
É isso mesmo. Então, vou dar uma dica para vocês do que vai ter nesse podcast. 5 maneiras de adquirir ou ter um carro, que é com a compra à vista, financiamento, consórcio, leasing ou carro por assinatura. Nós vamos passar sobre todas essas modalidades.
Pois é, Magil. E a gente vai falar não só da compra, mas também de uma maneira de você de ter um carro sem precisar comprar. Pode ser um aluguel, um leasing. E às vezes, Maju, essa opção pode ser até mais vantajosa do que outras, dependendo de qual é a sua situação, é claro.
É isso mesmo. No Educando Seu Bolso, a gente já trouxe alguns artigos e podcasts desses assuntos em específicos, então hoje a gente vai fazer um geral sobre eles e vamos deixar durante o podcast indicações para vocês escutarem outros podcasts ou artigos completos sobre cada uma das modalidades. Vamos lá então, Letícia, vamos começar falando sobre a compra de um carro, que é a maneira talvez mais comum, né? Mais tradicional para as pessoas.
É, a mais fácil, a que todo mundo sabe, que geralmente tem pouca dúvida, que é a compra à vista do carro mesmo. É quando você junta o dinheiro, o valor total do carro, vai lá na concessionária e compra.
Isso.
Essa maneira, Maju, ela é mais fácil, porque todo mundo praticamente não tem dúvida quanto a ela, só que ela não é comum no Brasil. E não é comum porque é difícil para o brasileiro guardar, fazer essa reserva financeira e juntar, porque até um carro popular hoje é muito caro, né? Um carro popular tá para cima de 40 mil reais.
Isso, então essa seria talvez a maneira ideal, mas não bate muito com a realidade dos brasileiros. É difícil uma pessoa conseguir juntar o valor total do carro.
Exatamente, é muito difícil. O brasileiro ainda tem pouco esse hábito mesmo de fazer reserva financeira. A gente está muito acostumado com cartão de crédito, parcelar compras, tudo nosso, a parcela é mais comum do que a compra à vista.
Sim.
E o carro, por ser uma coisa mais cara, não é diferente, pelo contrário. Então, a compra à vista é a melhor maneira que você pode comprar um automóvel, é essa, sem sombra de dúvidas.
E essa melhor maneira, ela entra na questão do desconto, se a pessoa conseguir juntar uma quantia boa para pagar o carro e tiver essa quantia em mãos, ela tem uma facilidade maior para conseguir um desconto nas concessionárias, né?
É, exatamente.
Para conseguir negociar.
Exatamente isso, Maju. Porque além, se você parcelar, você vai ter juros. Na compra, você não vai parcelar, então você não vai ter juros. E além de não ter juros, você ainda vai conseguir um desconto no carro à vista. Ou isso. Seja, você vai estar economizando duas vezes, porque você deixa de pagar os juros e ainda, quando você estiver lá na concessionária, na loja, você conversa com o vendedor e vocês conseguem combinar um desconto, que já um preço extra que já está embutido no valor do carro.
Sei. Então, assim, na verdade é difícil, né, a gente juntar a quantia toda, mas a gente pode mudar, a pessoa que estiver interessada em comprar o carro à vista, ela pode mudar os hábitos e o preço que ela estaria pagando num carro, numas parcelas de financiamento, por exemplo, ela pode apenas juntar esse dinheiro para depois ter o montante inteiro e pagar o carro à vista.
Essa é a nossa dica, Maju. Eu sei que às vezes não tem como, a pessoa precisa do carro e não tem como ela esperar, não tem como ela guardar esse dinheiro. Só que se você não precisa do carro imediatamente, você pode continuar usando por um tempo o transporte público ou se não, aplicativos de carona como 99, Uber ou Cabify. E durante esse tempo que você está usando esses transportes alternativos, você guarda como se fosse a parcela. Então, vamos dizer que esse dinheiro que você vai juntar todo mês vai ser a parcela. Então, você chama essa reserva financeira de parcela.
Isso. Ah, é legal. Então, a pessoa tem que ter uma... Educação financeira tem que mudar a educação financeira dela.
Você tem que criar esse hábito. Eu sei que para muita gente é difícil e a gente escuta muito quando a gente conversa de finanças com o pessoal, com o público em geral, que é muito difícil, que se você não tiver o dinheiro para onde ele ir, você vai gastar. E muitas vezes isso acontece, você não tem hábito de estar com dinheiro livre e você separa ele. Não, enquanto você tem dinheiro na carteira, você vai gastando.
É, isso mesmo. Vamos aproveitar então esse assunto, que seria esse dinheiro que a pessoa guardaria ao invés de pagar as parcelas, né, para pagar à vista.
Sim.
Vamos falar sobre a segunda opção de adquirir um carro, que é justamente destinando dinheiro para pagar parcelas, que seria pelo financiamento.
O financiamento é uma pegada diferente da compra, porque, na verdade, você vai comprar o carro do mesmo jeito, só que você vai dividir o valor do carro. Então, se você não tem o valor total do carro e não consegue esperar, porque, igual a gente disse, a melhor forma de comprar um carro para todo mundo realmente é a compra à vista, que você não vai pagar juros, mas se você precisa e não tem essa reserva financeira, o financiamento faz essa compra parcelada, como se você tivesse parcelado no cartão, só que quem vai te emprestar esse dinheiro é o banco.
Ah, então assim, se torna possível adquirir um carro, mesmo para quem não tem condição de dar tudo de uma vez só, né? Diferente do pagamento à vista, você vai destinar aquelas parcelas para pagar o carro.
Sim. Mas a gente falou que essa pessoa que vai fazer o financiamento não tem reserva financeira, mas é importante que ela tenha pelo menos uma porcentagem do carro para dar a famosa entrada, Maju.
Então, essa entrada do financiamento, isso daí é negociado com a concessionária, onde a pessoa for adquirir o carro?
Se você for fazer o financiamento no banco, você vai conversar com o seu gerente e aí vocês vão chegar em um acordo. Não tem uma entrada fixa, cada banco pede alguma coisa, cada concessionária pede alguma coisa.
Entendi. E esse valor da entrada, ele interfere nas parcelas, né? Claro. E aí, consequentemente, vem interferir nos juros das parcelas também.
É isso mesmo, Maju. O que acontece é o seguinte. Geralmente, os bancos pedem 20% do valor total do carro. Então, se o carro custa 50 mil, você vai ter que dar pelo menos 10% de entrada. Existem algumas opções sem essa entrada, só que acontece. Quando não tem entrada, os juros aumentam muito, Maju. Ou quando a entrada também é muito pequena. Então, quanto maior a entrada, você vai pagar menos juros e você também vai pagar uma parcela menor.
É, isso mesmo. Então, vale a pena, mesmo que você não tenha o dinheiro, o valor total para pagar o carro à vista, você juntar o máximo possível para a entrada ser maior e as parcelas futuras serem menores e com menos juros.
Isso mesmo. Então, Maju, imagina você compra um carro de 30 mil reais e aí, né, você dá uma entrada de 10 mil. Se você der uma entrada de 10 mil, vai faltar o saldo devedor que você vai ter, vai ser 20 mil. Então, se você dividir esses 20 mil por 20 meses, somando juros e tudo mais, você vai pagar por volta de R$1.000 por mês. Um pouco mais de 1.000, porque a gente está considerando juros. Isso. Não está considerando juros nessa conta simples. Agora, se você for pagar os 30 mil sem dar nenhuma entrada, você vai ter que dividir os 30 mil por 20 meses. Isso vai dar mais de R$1.500 sem contar os juros
e
novamente.
E os juros ainda vai aumentar, né?
Sim. Então, além dos juros aumentarem no financiamento sem entrada, o valor da parcela também aumenta. E é importante lembrar que o valor da parcela não pode ultrapassar 30% da sua renda. Então, às vezes, sem entrada, você pode não conseguir ter a capacidade de pagar essa parcela todo mês mesmo. E aí, gerar uma bola de neve, um descontrole financeiro, que vai ser muito prejudicial para você.
Letícia, e o que Educando Seu Bolso não quer é que ninguém fique descontrolado financeiramente, né? E para isso, inclusive, a gente tem um simulador de financiamento de veículo lá no nosso blog, que você consegue preencher com algumas informações simples sobre você e você consegue encontrar quais são os melhores financiamentos. Então, vale muito a pena entrar lá no blog e usar a nossa ferramenta do simulador.
Maju, o simulador é muito simples. Você coloca informações como quanto custa o carro que você quer comprar, qual é o valor de entrada que você vai dar, se o veículo é novo, se ele não é, E aí, a gente vai te dar a resposta com as melhores financeiras ou bancos para você fazer o seu financiamento. No Educando Seu Bolso hoje, na nossa história inteira, né, mais de 100 mil pessoas já fizeram simulações. Então, a gente ajudou muita gente e a gente pode ajudar você também.
É isso aí, a gente vai deixar no texto que acompanha esse podcast o link do simulador para você usar.
E além disso, Maju, a gente já falou em um podcast anterior, um podcast número 267, sobre financiamento. Então lá a gente fala quantos meses você tem para pagar, os prazos, as diferenças de juros, como entrada pequena, como entrada grande, a informação completa de como funciona o financiamento de veículo.
É isso mesmo, para saber então tudo sobre financiamento de veículo, entra no nosso podcast 267 ou no nosso texto que está no blog também. Vamos falar agora então da terceira maneira de adquirir um carro, que é através do consórcio, né?
Vamos, mas o consórcio é muito comum aqui no Brasil. Muita gente faz consórcio, muita gente ouve falar, mas pouca gente sabe o que realmente é o consórcio e o que de fato acontece nele. Então, acho legal a gente falar sobre isso para explicar direitinho, para ninguém ter dúvida mais e poder achar que o consórcio é um investimento. A gente vai conversar sobre isso.
Isso mesmo, Letícia. Vamos tirar então todas as dúvidas que a gente já recebeu das pessoas. A gente vai fazer um compilado aqui rapidinho para vocês.
Então, Maju, o consórcio é uma modalidade de crédito na qual as pessoas se juntam para adquirir um bem comum. Pode ser, existe consórcio de carro, existe consórcio de casa, apartamento. Hoje a gente está falando sobre o carro. Então é o seguinte, vamos supor que 10 pessoas querem a mesma coisa. A gente pode fazer uma relação do consórcio com uma vaquinha. Essas pessoas todo mês vão pagar uma quantia, uma parcela, que vai ser bem menor do que o valor total, e uma delas vai ser sorteada para receber a casa. Ou o carro, no caso aqui.
Esse consórcio, ele é administrado por quem?
Então, ele é administrado por bancos ou instituições financeiras. Então, todos esses bancos que você conhece, como Bradesco, Itaú, Caixa, Santander, possuem esse consórcio.
Entendi. Então, a pessoa, ela busca, né, através dessas financeiras, e já existe como se fosse um grupo formado.
Sim.
Com um objetivo em comum.
É, exatamente. Você pode até entrar em um grupo que já está formado ou pode ter previsão de grupos para se formarem. Então, assim, todo mês você vai pagar, mas você pode receber o dinheiro, na verdade, a carta de crédito para você comprar o carro só no final. Então, o consórcio não tem como a gente falar que igual financiamento, se seu crédito for liberado no financiamento, você já compra o carro na hora.
Então, a diferença é que no financiamento o carro você já retira ele na hora, no consórcio não.
Sim, no consórcio pode ser que você seja sorteado no começo ou não, você pode ser sorteado no final. Existem outras formas de adquirir o bem pelo consórcio também, que vai ser o lance. O lance, Maju, no consórcio corresponde como se fosse a entrada no financiamento. Então, assim, vamos supor que... uma vaquinha, entre aspas, de novo, a gente está fazendo essa relação. 10 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas estão querendo o mesmo bem. Então, a pessoa que dá a maior entrada, esse maior lance, que é como se fosse a entrada, vai conseguir tirar ele nesse mês, entendeu?
Ah, entendi.
E aí, até o final do consórcio, todos os participantes vão ter o bem deles.
Então, a maneira de conseguir o carro através do consórcio, né, de realmente pegar no carro antes de terminar de pagar tudo, é dando o lance maior.
Ou você pode ter a sorte de ser sorteado. Só que hoje em dia, os consórcios de carro têm grupos muito grandes. Tem consórcio que chega a ter grupo com 700 pessoas, dividido em 70 meses. Então, a chance de você ser sorteado não é muito alta, ser sorteado no começo.
Sim.
A partir do meio, as suas chances já aumentam. Mas no começo, é raro você ser sorteado.
Eu e Letícia, a gente já recebeu aqui, né, no Educando Seu Bolso, perguntas das pessoas que leem nossos conteúdos, escutam nossos podcasts. E as pessoas perguntam sobre o fato do consórcio parecer como um investimento?
Infelizmente, tem gente de má fé, que até, vamos supor, as pessoas que trabalham nesse meio, que querem vender, querem fazer vendas, falam que o consórcio pode ser como investimento. porque você vai estar colocando dinheiro lá todo mês e depois você vai retirar esse dinheiro na forma do carro. Só que um investimento, Maju, ele gera rendimento. O consórcio não gera rendimento. Você vai pagar para a administradora, você perguntou quem fazia os consórcios, são os bancos ou financeira. Então você vai pagar, esse banco não vai trabalhar de graça para ninguém. Então você vai pagar uma taxa de administração que esse banco vai cobrar para você deixar o seu dinheiro lá e também poder ter a chance de ser sorteado. Ou seja, o consórcio ele não gera rendimento, então ele não pode ser considerado um investimento. E além de não gerar rendimento para você, você é cobrado uma taxa por ele. Então você vai estar pagando alguma coisa.
Então de investimento não tem nada o consórcio?
Não tem nada. As pessoas falam que ele é um investimento porque existem reajustes. Eu vou explicar o reajuste mais ou menos rapidinho para vocês entenderem. É o seguinte, vamos supor que esse consórcio dure 4 anos. Quando você escolheu esse consórcio no ano 1, você escolheu um carro. Geralmente a carta de crédito é o mesmo, 30 mil, vamos imaginar. Só que pensa, Maju, se você não foi sorteada no ano 1, esses 30 mil, ele vai, pela inflação e tudo mais, ele vai ser um valor diferente. 30 mil, 4 anos atrás, não valem a mesma coisa que 30 mil vale hoje.
Claro.
Então, existe esse reajuste, mas esse reajuste não é rendimento, esse reajuste é o reajuste normal da inflação e dos bens. Então, você, em valor real, você não está ganhando nada. Vamos supor que 4 anos atrás era 30 mil, hoje é 32 mil. Esses 2 mil não é rendimento, é só um reajuste.
Então vale a pena ficar de olho nisso, né? Quando você for procurar por algum consórcio, tenha em mente que não é um investimento. É sim uma maneira de adquirir o carro, é muito usada, mas foge do investimento.
Sim, e também compare as taxas de administração, porque muda de banco para banco, de financeira para financeira.
Isso mesmo. Inclusive, a gente tem um podcast de número 258, quem quiser procurar aí, que fala sobre consórcio de uma maneira geral, né? Porque você tem consórcio de outros produtos, outros bens também.
Sim, Maju, nesse podcast a gente fala, inclusive, a gente explica melhor como é o lance, como é o sorteio. Mas, Maju, o que eu acho interessante falar é que o consórcio não funciona como um investimento, mas ele pode funcionar para grande parte das pessoas como uma poupança forçada. Porque, igual a gente disse, o brasileiro não tem hábito de guardar dinheiro todo mês. Então, se você assumiu o compromisso de pagar o boleto do consórcio, você vai estar pagando uma taxa de administração, as pessoas sentem a obrigação de guardar esse dinheiro. Então, se você acha válido fazer o consórcio por esse motivo, pode ser uma boa maneira. Só que é importante lembrar que o consórcio não é investimento. Se você mesmo guardar o seu dinheiro todo mês, ele vai gerar uma renda para você, só que aí, em contrapartida do consórcio, você tem o sorteio. Se você guardar o seu próprio dinheiro, você não tem o sorteio. Então, isso a gente não tem como falar que uma coisa é totalmente boa ou que uma coisa é totalmente ruim, porque todas as coisas vão ter os dois lados.
Claro, né? Sempre vantagens e desvantagens, mas de uma maneira geral, a primeira opção que a gente deu lá em cima, comprar à vista, é sempre a melhor.
Né, claro.
Que passou para o financiamento, agora estamos no consórcio.
Como a gente disse, cada modalidade tem sua especificidade e cada pessoa também vive de uma maneira diferente. Então, cabe ao ouvinte, né, ponderar, escutar, juntar todas as informações que ele pode e escolher, decidir qual que vai ser a melhor opção para ele, para o caso dele individualmente.
Isso mesmo. Então agora vamos falar da quarta maneira de adquirir um carro, que é uma maneira um pouco desconhecida, talvez, para os brasileiros, que é o leasing.
Sim. O leasing é um pouco desconhecido porque ele é pouco usado aqui no Brasil, Maju. Então, realmente, a gente tem muita pouca informação sobre essa modalidade de adquirir um carro e a gente vai contar um pouquinho para os ouvintes sobre ela.
Isso, vamos lá. O leasing ele funciona tipo um aluguel, né, de carro. Você paga todo mês uma quantia e utiliza o carro. Mas como que é feito isso? Explica pra gente rapidinho, assim, de uma maneira geral.
Bom, Maju, o leasing ele é mais comum para pessoas jurídicas, ou seja, para empresas. E ele funciona mesmo como um aluguel. Nesse caso, o veículo fica no nome do banco e aí a pessoa que está alugando vai usar ele e vai arcar com as suas despesas, com multas, IPVA, seguro e DPVAT. Só que a diferença dessa modalidade é que no final do contrato, no final do acordo, você pode optar por comprar esse veículo que você está usando durante esses anos, devolver ou renovar o acordo.
E é isso, então você conversa com o banco, né? Decide com ele, mas você tem a opção de não ficar com o carro, mesmo tem. Depois de usar ele durante um tempo.
Sim, tem a opção de não ficar com o carro. Ele conta com alguns juros, só que algumas pessoas tentam comparar ele com o financiamento, porque você não precisa da entrada, como no financiamento, né? Você vai pagar só as parcelas e só no final, se você quiser, você vai pagar um valor maior referente ao valor do carro. E não possui o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, porque o aluguel não é cobrado IOF.
Então, essa modalidade ela não é muito usada no Brasil, né? E já tem uma outra modalidade, que é o carro por assinatura, que pode substituir o leasing facilmente e muito melhor. Então, vamos falar agora sobre o carro por assinatura, Letícia?
Vamos. A gente já falou dele aqui outras vezes. E o carro por assinatura está crescendo cada vez mais no Brasil. O carro por assinatura, Maju, é uma espécie de aluguel de carro. Ou seja, você não vai, de fato, comprar o carro. Você vai ter acesso a ele.
Sim, mas apesar de ser um aluguel, né, você vai explicar pra gente como que funciona, tá sendo muito buscado e querido pelas pessoas, né? Muita gente mesmo tá buscando, deixa comentário pra gente falando se tá gostando. E, inclusive, a gente já fez o podcast 257, se você quiser voltar e saber mais sobre carro por assinatura. Então, assim, eu acho que vale a pena de dar uma aprofundada e pra quem ainda não escutou nossos outros podcasts e não viu ainda muito conteúdo sobre isso, vale a pena prestar atenção no carro por assinatura.
Sim. O carro por assinatura é basicamente um aluguel, só que é um aluguel por um longo período de tempo, Maju. Não é igual aquele aluguel que você aluga para fazer uma viagem de final de semana. Não. Os contratos costumam ser de a partir de um ano. Então, tem contratos de até 4 anos.
Sim. E, Letícia, qual que é a vantagem, assim, a principal vantagem desse carro por assinatura para ter caído no gosto das pessoas?
Então, Maju, uma das principais vantagens é a comodidade, né? Porque no carro por assinatura, diferente do financiamento, igual a gente estava falando, não precisa de você ter uma reserva financeira para dar uma entrada, porque você vai pagar a mensalidade. Ou seja, todo mês você vai pagar R$900, que é a partir desse preço que tem no mercado. Só que aí, um bônus é que nesses R$900 já está incluído todos os gastos fixos do carro. Ou seja, você não vai ter que se preocupar com manutenção, não vai ter que se preocupar com IPVA, nem seguro. Então, você pega o carro, você abastece, a única coisa que você paga além da mensalidade é a sua gasolina, é claro. Uhum. E aí você não precisa preocupar mais com nada.
E quando a pessoa escolher um carro, né, tá usando ele, você falou que é um aluguel por um longo período de tempo, mas a pessoa pode trocar de carro também depois de um certo tempo de uso, não é isso?
Sim, você consegue trocar em algumas locadoras de um em um ano. Então, além de você ter essa comodidade toda, que você não precisa ficar preocupando com burocracia, você vai ter o carro zero na garagem e nem vai ter que preocupar em colocar o carro à venda. Você não vai, quando você compra um carro, você vai ter que colocar ele à venda, passar pelo processo de vender o carro, achar um comprador, fazer a transferência de nome, emplacamento, todas essas burocracias que quem tem carro já conhece.
Então, o carro por assinatura, ele passa a ser uma opção vantajosa, né, para algumas pessoas.
Sim, Maju. A gente fala assim que se você troca muito de carro, se você gosta de ter um carro novo na garagem com um período curto, vamos supor, 2 ou 3 anos, o carro por assinatura pode ser bem vantajoso para você, sim.
No nosso podcast que a gente falou sobre isso, 257, a gente fez algumas contas, né, para as pessoas verem se vale a pena optar por um carro por assinatura ao invés de ter um carro próprio.
Sim.
Então, você consegue também colocar essas contas de acordo com o seu orçamento, os seus gastos.
Isso, a gente fez uma comparação, a gente fez algumas tabelas lá bem legais. Então, dá para você usar nossas tabelas de inspiração e transformar para as suas realidades. Você adapta aquela tabela à sua realidade que você consegue facilmente ver se para você vale ou não a pena o carro por assinatura.
Bom, Letícia, é isso então, né? Eu acho que a gente fez um resumo bom para as pessoas entenderem que É possível ter um carro de diferentes maneiras. Se você não conseguiu juntar a grana toda para dar de uma vez no carro à vista, tem a opção do financiamento. Se a opção do financiamento para você também aperta um pouco, né? Porque talvez nem a entrada você conseguiu juntar, tem o carro por assinatura. Existe também o consórcio, o leasing, tudo isso que a gente citou. Vale a pena aprofundar. No próprio site do Educando Seu Bolso, nós temos conteúdos aprofundados de cada uma dessas temáticas. Então, vale a pena navegar, buscar na internet sempre. Internet
Sim.
é nosso aliado.
A gente vai deixar esse material todo por escrito, podcast, com vários links para você entrar em assuntos mais específicos. Ou seja, você ouviu nosso bate-papo aqui, você ouviu nossa conversa e se interessou por dois tipos de compra. Vamos supor que é financiamento e carro por assinatura. Você entra no nosso post e a gente vai te direcionar a um material explicando os detalhes de cada um dessas maneiras de comprar. Ou seja, se você ainda tem alguma dúvida a mais sobre financiamento, sobre compra à vista ou sobre carro por assinatura, você pode entrar nesses posts mais detalhados e a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Além disso, a gente também está sempre aberto nos comentários, né, Maju?
É isso mesmo, pode deixar comentários pra gente, que a gente responde às dúvidas e pode, inclusive, virar futuros podcasts e assuntos pra gente tratar aqui e levar pra todo mundo.
Sim, algumas dessas maneiras foram leitores e ouvintes que perguntaram a gente, tiraram dúvidas com a gente e a gente falou assim, nossa, que esse assunto é legal, todo mundo deveria saber. Então, além de você tirar suas dúvidas, o seu comentário ajuda a gente a melhorar com post, com blog de forma geral, né, Maju?
É isso mesmo, Letícia. E eu agradeço a sua participação mais uma vez e por tirar todas essas dúvidas. E até a próxima.
Muito obrigada, Maju. Espero que tenha ajudado muitos ouvintes. E até a próxima, gente.
Até a próxima.
Tchauzinho.